Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Miller Bento.
E eu sou a Juliana.
Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Galera, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Você está assistindo no YouTube ou escutando nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, um quadro novo aqui no nosso canal, né, Juliana?
É isso aí, o Tem Base de hoje, gente, recebe um dos nomes mais importantes do cenário musical, né, principalmente no sertanejo. Ele que é músico, produtor e youtuber também.
Compositor, o cara faz tudo, rapaz.
Reinaldo Meirelles.
Que honra, cara.
Valeu, gente.
Que honra.
Valeu.
Muito Valeu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma
Obrigado.
Honra ter você
Esse
aqui.
Seu nome.
Juliana.
Juliana.
Ah, o meu é Miller.
Miller e Juliana. Pode chamar de Ju, que acho que ficou mais fácil.
O Zé Neto foi chamar na Mônica. Esqueci, ia falar do canal e chamar ela de Mônica.
É, Mônica. Se ele me chamou de Mônica, qualquer nome eu tô atendendo.
Pronto. Né? Eduardo e Mônica.
Eduardo e Mônica. Juliana não tem nada a ver mais.
Cara, mas é uma honra ter aqui você. É, no nosso canal, no nosso quadro, a gente vê a sua notoriedade aí na internet, as pessoas ficam loucas com seus vídeos no YouTube. E antes de a gente entrar nessa área de você ser músico, você ser produtor musical, compositor também, né, pelo Sim. que eu dei uma pesquisada, como foi entrar no YouTube? Porque parece que você é mais youtuber que a gente, cara. Você tem 12 anos no YouTube.
Cara, eu fazia os vídeos na época... Tocava os rock, né? Então eu gostava de estudar e tinha uma câmera, aquelas câmerazinhas, tipo
TechPix?
É, tipo aquelas câmeras. ruim,
Webcam?
Ruim pra caramba. E eu fazia uns vídeos, tipo assim. Na época eu tocava umas músicas do Joe Satriani, Steve Vai, dos guitarristas foda. Aí eu tirava as músicas. E eu gravava, faz muito tempo, cara.
Que massa.
Não, tipo, você tinha alguma ideia, assim, de mostrar o seu trabalho na internet? Ou foi, tipo, só por um lazer, um hobby, colocar lá no YouTube?
É tipo assim, eu vou gravei, e agora, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu falei, vou gravar, porque eu vou ficar só tocando em casa.
É, porque na época o YouTube não tinha nada, né?
Ela falou, vou gravar, vou pular e deixar.
Mas você, tipo, desmatou o YouTube, cara. Porque 12 anos atrás não era o que é hoje o YouTube,
não.
né? Então você tinha, tipo, uma referência lá de fora pra... Não, eu vou começar a soltar aqui pra ver se eu pego... Ou não, foi despretensioso.
Não, foi só pra registrar, né? Pra ter aquele negócio. Bom, eu já toquei isso um dia.
Que massa.
Porque a música, cada época da música, a gente vive... É uma fase, né? A fase do rock, a fase do jazz, a fase do country. E hoje em dia, um exemplo. Eu já tô em outra fase, tipo, de... Já mudei, agora tô estudando outras coisas. Aí se eu fico sem gravar, aquelas músicas, eu não lembro mais como toco, pra você ter noção. Porque é tanta informação. Então eu falei, bom, deixa eu gravar, pelo menos. Eu lembro que um dia eu toquei um negócio desse. Que eu sei que vai passar, eu vou estar tocando outros estilos e não vou estar mais tocando isso.
Exato.
Então, pra eu ver e falar, cara, um dia eu toquei essas músicas que eu gostava demais.
Que massa. E é legal, cara, ver, tipo, além de... O ritmo era diferente, você mudou totalmente, cara. Parece outra pessoa ali.
É outra pessoa. Eu era o meu irmão.
É o que eu tava falando pra ele, gente. Eu sou muito ruim pra gravar nome. Mas rosto, fisionomia, eu lembro muito. E o dele foi muito difícil de esquecer, porque o cabelo dele, o estilo dele é muito marcante, né? Eu queria saber de onde vem essa inspiração de ter o cabelo diferenciado.
Cara,
nem parece brasileiro, parece gringo, assim, né?
Cara, eu agradeço a minha esposa, a Liginha. Um beijo pra Liginha.
Olha aí.
Meu amor. Cara, ela pegou no meu pé.
Sério? Ela que deu a ideia de você
Ela falou,
mudar.
Reinaldo, seu cabelo é bom porque você não deixa crescer. Não... Eu usava o cabelo arrepiado e tal. Falei, não, não vou mexer com esse negócio, não. Aí eu gostava muito de um... Gosto muito de um cantor chamado Kate Urban. Ele é do country. E ele é casado com a Nicole Kidman. Um cara de sucesso lá nos Estados Unidos. Muito foda.
Estourado.
Aí eu gostava dele. Eu tava na fase do country, né? Ela falou, aí, você fica vendo. Ó o cara, o cabelo do cara, que massa. Seu cabelo é bom, deixa crescer. Ela ficou me enchendo, aí eu deixei crescer.
Olha aí.
Que massa, mas
Nossa,
aí...
Mas no começo é ruim quando...
A personagem
é ruim, né? Mas quando que você começou a adaptar isso? Que ano que foi? Você...
2014 pra 2015, mais ou menos.
2014 Olha, pra 2015.
Legal. Então já virou uma marca registrada,
já virou,
né?
Agora não pode cortar mais.
É igual que a gente tava falando, né? Tipo, o jogador de futebol tem uma característica, além de jogar, a parte visual do cara, às vezes... Atrai mais marketing. E músico também, igual você tava falando do Slash, né?
Do Slash.
Você pegou referência dele também ou não, assim?
Não, também, mais ou menos, né?
É, eu gosto. É uma referência mundial, né?
É, da música e tudo mais.
Aí, mas a referência mesmo é o Kate Urban. Inclusive, eu trabalhava com o João Bosco e Vinícius na época. E a gente fez um Vila Mix lá em Ribeirão Preto, que eu sou de Ribeirão Preto, né? Aí o Jorge e Matheus, os caras é fã de Kate Urban pra caramba.
Sério?
Né? Aí a gente tocando lá, o Matheus e o Jorge. Ó, Kate Urban.
Que eu tava ficando olha só, então deu certo. Aí nessa hora você pensou, poxa, deu certo a inspiração.
Aí, minha esposa tava no show, lá no palco, né? Ela falou, aí, tá vendo, ó? Tá igual que tinha.
Olha, aí, sua esposa é visionária.
Ela é visionária.
E é massa isso daí, né? Porque, tipo, no sertanejo funciona muito bem essa parte da aparência também. A gente usa muito com exemplo o Gustavo. Lá em 2013, quando ele usava aquele cabelinho, até eu usava com aquele topetinho pra cá.
Eu também usei já.
Você usou?
Eu usei. Eu sempre dito a tendência, gente. E pra quem não sabe, ele é chamado de Thor, né? Lá no canal dele.
Thor da Bateada. Como que surgiu isso?
Sei lá, o povo começou a falar aí um dia.
Thor da Bachata.
O povo começou a falar, tal, Thor da Bachata. E um dia, falei, vou zoar. Então o povo já tá falando. Eu arrumei uma camisa, comprei, acho, na Riachuelo. Uma camisa do Thor, fiz uma foto lá e coloquei. O povo, caca, ficou muito bom.
Pra quem não sabe, o canal dele já bateu 100k, né? Você já conseguiu entrar ali com o pedido da plaquinha?
Nossa, eu não fiz isso. Eu sou tão negócio de internet.
Ela precisa ter uma conversa comigo, que humilhe com o YouTube.
Depois a gente depois te ajuda aí.
Os negócios.
Os macetes.
Cara, que um amigo meu, ele é de Ribeirão, ele passou uns dias aqui e falou: Reinaldo, você não tem nem capa no YouTube.
Nossa.
Falei, cara, eu não sei mexer nesse negócio. Eu ponho o vídeo lá, malemã, põe em descrição.
Não, mas os seus vídeos estouraram
não
muito.
Não ponho uma tag. Não
cara,
nada.
A tag, pra quem não sabe, é muito importante também pra você achar o vídeo. É interessante que suas músicas, seus vídeos, acabou se divulgando sem usar algumas técnicas que acaba impulsionando ainda mais os vídeos.
Os vídeos mais orgânicos do YouTube. Exatamente. São os do seu canal.
Não tem nada. Olha lá, caramba. Se vê se tem alguma descrição. Se tiver, que ele colocou agora, que eu passei a senha pra ele.
Ele tá tomando conta aí dessa parte.
É, cara, mas é muito... Não tinha... Ele falou, Reinaldo, cadê a capa? Que capa do quê? Não é livro?
Você irritou com a Bachata Feeling, né? O vídeo do Bachata Feeling. E também do meme do caixão,
do
né?
Meme do caixão.
Como que foi essa ideia? Eu falei, vou fazer uma graça, vou gravar do meme do caixão.
Eu tava falando com um amigo meu, né? A gente tava falando, cara, você viu aquele meme do caixão? Falou, da hora, hein? Vamos fazer? Ele falou assim, faz aquele meme do caixão. Falei, nossa, é verdade, fazer em Bachata.
Você nem tava esperando que ia irritar desse jeito, que
não,
todo mundo ia abraçar.
Eu tava em casa de boa, falei, vou fazer aqui. Fui lá, abri o programa, já comecei a gravar. Aí o Tabagi fez o vídeo, né, Tabagi?
É, ficou super bem produzido,
ficou
viu?
Foda.
Ficou profissional o negócio ali.
Ficou muito massa.
E aí, como você tá lidando, assim, com o pessoal te abraçando mesmo no YouTube, no Instagram, que a gente viu que seu Instagram também tá, tem muitos seguidores e tudo mais. Como que você lida com isso? Acho que deve ter também muitos directs, muitas pessoas pra dar atenção, né?
Cara, é gratificante, sabe? Que a gente trabalha, sempre almeja alguma coisa, né?
Sim.
E eu tenho muita gratidão, eu fico muito feliz. É muito direct que recebe, não dá pra responder.
Fico imaginando.
Mundo, né?
A galera principalmente perguntando do Gustavo Lima, né? Principalmente.
Pergunta
sobre
também,
isso.
Mas é de guitarra, de música. Compositor enviando composição. Inclusive tem um grupo, depois eu vou deixar lá o link, mando pra vocês, que eu falo lá com os compositores, os
olha
novos
que legal.
Compositores.
Dá um acesso bacana, assim, né? Entre
que
vocês.
Manda um e-mail pra eles mandar.
Então,
cara,
legal.
Tem umas 5 mil músicas já no meu e-mail.
Olha, caramba. Parabéns, porque eu acho que no meio a galera fica meio com medo de disponibilizar contatos, né? Por conta de uma superlotação, né, que deve existir. Mas
e eu acho,
legal essa iniciativa.
E eu acho que você viu também no YouTube, é meio que um jeito de você se comunicar com a galera, né, também,
isso.
Né? Porque ali você mostra você tocando, porém você acabou entrando no fazendo um curso de bachata, né?
Isso.
Antes de a gente entrar nessa área aí, como é que foi, assim, a sua infância, cara? Você tem sua família de músicos? Como que surgiu a música
paixão
na sua
por
vida,
música,
assim?
Por guitarra, violão?
Tem, de músico, tem um tio que toca violão, mas um tio meu, ele trabalha... Tem dois tios, na verdade. Um já faleceu. Ele trabalha na clube... Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é da Band.
Ah, sim.
A TV Clube.
Sim, sim.
E lá em Ribeirão tem um estúdio. Então, assim, eu vivia lá. E tem outro tio meu que ele tinha estúdio também. Que ele gravava. Mas, sim, eu queria ser jogador de futebol, né? Todo moleque
é
ser jogador de futebol,
total.
Né?
Olha só, que legal.
E, do nada, assim, uns amigos meus da rua começaram a tocar. Eu vi aquilo. Nossa! Falei com meu pai e com a minha mãe. Falei, mãe, quero um violão.
Aí isso depois... aí que idade, assim?
Ah, eu tinha uns 13 anos. Aí, eles deram um jeito lá, comprou um violãozinho pra mim. Ah, e depois acabou o futebol, não quis nem saber mais. Mas assim, aí hoje eu penso, falei, cara, olha como as coisas são. Eu vivia lá no estúdio do meu tio, uma vez até queimei o dedo, aí tava soldando uns cabos, eu era molequinho. Eu vivia na casa dele, que ele é meu padrinho, né? Ele tava soldando lá os cabos lá no estúdio. Eu fui sentar no banquinho e tinha o ferro de solda. Eu fui lá e peguei. Nossa, mas pensa no moleque que chorou. Queimei o dedo, deu uma puta de uma bolha aqui. Nossa. Aí hoje eu lembro do passando o filme na cabeça, falei, cara, eu vivia no estúdio lá do meu tio, esse estúdio da clube, um estúdio gigantesco.
Lá em Rio
Preto. É, todos os artistas passaram por lá, Ivete, Skank, e assim, já vi muitos artistas. Mas nunca me passou na cabeça, eu era pequeno, não tinha essa pretensão, né? Aí eu comecei a tocar, falei, ah, não, é isso daqui que eu quero.
Que top. Que você mais? Vê, né? Sempre tem influências, assim, que a gente vai perceber depois. Mas sempre tem umas influências que vai guiando a gente pro caminho, né? Pro certo. Caminho.
Mas esse do legal. Jogador aí, você acabou tentando mesmo fazer escolinha e tal?
É, eu jogava, né? Porque meu irmão quase foi jogador.
Ah, é?
Então, olha. Tipo assim, meu pai adorava futebol e tal. E era todo mundo da família, todo mundo gosta de futebol, né? E eu jogava nos times e tal, no time da minha cidade lá. Mas depois comecei a tocar, falei, não, eu quero tocar. Aí eu ficava tocando o dia inteiro quando era moleque.
Então, não, no futebol da banda, assim, da equipe, você é o camisa 10?
Não, eu sou ruim.
Agora eu tô desaprendeu.
Desaprendi. Não aguento mais correr 20 metros. Tô brincando.
E eu queria saber se você já sempre gostou de sertanejo, se foi uma coisa que foi... entrando na sua vida aos poucos, porque eu e o Milene sempre brinca que tem uma casa lá em São Paulo, a gente é de São Paulo, que a casa sertaneja é uma das principais, aí quando você vai no show lá, os músicos, quase todos, com camisa de caveira, tudo roqueirão, assim, tocando sertanejo, a gente acha engraçado. Não que isso seja algo que impeça, né, na profissão, tocar no sertanejo e tudo mais, só que é engraçado. Eu queria saber de você, se você gostava de sertanejo antes de entrar no mercado.
Eu sempre gostei do sertanejo, né? Mas na minha época, como eu estudava guitarra, então era mais...
Era rock.
Pra eu desenvolver, então a gente estuda os negócios mais avançados, assim, no quesito de guitarra, entendeu? Entendi. Que é o rock, não tem jeito, né? Pra as técnicas, então eu comecei no rock, tocava rock, muito. Aí depois eu tive várias fases, né? Toquei jazz, blues, country, todos os estilos.
Já passou por várias
Aí toquei
várias
em banda
fases.
De baile, nossa, tocava em boteco. Com os inclusive esse amigo meu chama Vinícius. Ele gravava no estúdio do meu tio, no estúdio da clube, gravava os jingles. Aí meu tio falou de mim pra ele, né? Eu lembro até hoje. Aí um dia ele chegou lá em casa, ele, meu tio e o Vinícius. Ô, o Vinícius aí grava lá pra mim. A gente vai montar uma banda de pra tocar em barzinho, você vai tocar. Eu tinha 16 anos na época.
Caraca.
Falei, vambora. Aí foi a primeira banda que eu toquei.
Que massa. E aí, né? Nessa...
16, 17 anos, eu acho. Nossa. 16 anos.
Nessa transição, você já pensava nisso de ser músico? Você ficava em casa já treinando? Você buscava videoaula? Como que era essa
transição? Eu ficava estudando pra mim, porque eu gosto de paixão, né? Era o dia inteiro. Até meu pai brincava. Moleque, meu pai já faleceu, né? Infelizmente. Mas ele brincava com... Moleque, sai de casa, não sei o que tem. Eu falei, não, vou ficar aqui tocando.
Que massa.
Não tinha dia, era sábado, domingo.
Caramba.
Todo dia, o dia inteiro estudando.
Então abriu, aí apareceu essa oportunidade pra você tocar nos barzinhos,
isso,
né? Com dupla sertaneja?
Não, era banda de baile, né? Tipo uma banda de baile.
Que toca de tudo. E às vezes a banda de baile é mais difícil ainda, né? Porque abrange todos os ritmos.
Isso.
É, como é que foi isso daí? Você já tava...
Treinado.
Aí foi no improviso,
antes...
porque... Como é que foi?
Ah, antes disso eu tocava na igreja. Eu tocava
Olha
com... O padre lá tinha gravado um CD... E era meio, tudo meio que junto, sabe?
Uhum.
Tocava na igreja, tocava no... E essa banda era muito legal lá da igreja, chama Mari Rai. Eu tocava nessa banda. Nossa, a banda, os caras tudo mais. E aí os caras tocavam pra caramba. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer no meio desses caras aqui? Era tipo... Eu morava no distrito de Ribeirão Preto. Chama Bonfim Paulista. Que é tipo um bairro lá, né? Mas era tipo... Tinha 10, 15, 20 mil habitantes.
Ah, pequenininha.
Cidade pequenininha. Aí eu tocava nessa banda, chama Mari Rai, chamava, né? Aí falei, puta merda. Aí eu tocava lá, tocava nessa banda também. Tocava com o padre. Sempre.
Tocava com o padre também?
Tocava, o padre tinha um CD lá, massa.
Tocava guitarra?
Guitarra.
Olha só, o padre moderno, hein?
Era massa pra caramba na
época.
E aí essa transição do. Da, 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 da banda baile, você ficou quanto tempo ali, né?
Aí, beleza. Aí eu toquei com esses amigos meus. Depois, uma banda de baile lá, muito famosa na cidade. Eu fiz um teste lá. Aí eu entrei pra tocar nessa banda. Chama Madeireira Brasil. Era a banda das antigas, uma das bandas mais conceituadas lá, né? Aí eu entrei nessa banda, eu fiquei lá um ano e pouco. Aí nisso eu tocava nos botecos com as duplas, com os amigos meus.
Tipo freelance.
É, assim, freelance. Tá? Aí eu tocava nessa banda. Aí eu fui pra outra banda de baile que também tinha muito nome lá na cidade, chama Metrópole. Aí depois aí eu tocava com outras duplas ao mesmo tempo, né? Aí depois eu fui pra... Aí toquei com Maurício Marcelo, Diego e Ramon. Aí depois uma dupla que eu entrei foi João Pedro e Cristiano. Uma dupla que tem mais...
Nome.
Tinha mais nome, assim. Legal. Aí lá eu fiquei uns 4, 5 anos. 2008. Tem 2008, saí 2012, 2013. Mas era assim, tocava com um e tocava com todo mundo, né?
Nossa, então tem uma estrada gigantesca, né? Pra você chegar até aqui hoje.
Quantos anos
você
tem?
33.
Olha, as perguntas mais educadas, né?
Não, uai, eu tenho 28. Acho que é mais mulher que tem que ficar com esses trem de idade.
É, não, 33.
Que massa, velho.
É que você começou a trabalhar novinho, né?
É, novo.
Nessa área. E aí, você foi... Passou esse tempo com essa dupla e depois...
Aí, ó, eu tô aqui com o Léo Rodrigues, lá de São Paulo. Tocava lá no Clube A, no Vila Country. Tocava em um monte de boate lá, né? Aí, 2012, aí eu tava... Tocando com ele e com o João Pedro também. Continuei também fazendo os trabalhos com o João Pedro. Aí foi assim que eu entrei. Fiquei lá quase 7 anos no João. 2013 até 2019, né?
Ah, então você ficou um período muito, muito
bastante
grande, massa,
tempo.
Né? E que você acabou aprendendo assim lá no João Bosco e Vinícius? Porque já era uma dupla grande, você já rodava o Brasil inteiro.
A estrada,
e aprendizado, né, a aprendizagem, assim, que você acabou levando, assim, de lá?
Cara, todo dia a gente tá aprendendo, né? Independente do artista, assim. Mas eu acho que é uma escada, né? Um exemplo, na época do João Pedro e Cristiano, eu aprendi muito, porque assim, eu entrei na banda, eu era o mais novo da banda lá. Tinha 19 anos na época. Aí eu entrei e os caras tudo macaco velho. Então eu acho que de aprendizado mesmo, eu acho que foi
que massa.
Ali a escola, ali no João Pedro Cristiano. Recebi muitas dicas da banda inteira, a galera me abraçou legal. Aí depois já tava já no trecho, né? Então já é tudo normal, né?
Sim, sim.
Já foi
meio que você já entrou pronto pra o que ia acontecer,
já,
assim.
Já
né?
Sabia tudo o que ia acontecer, só mudou o nome do artista, né? Praticamente.
Legal. Mas agora, né, com essa transição pro Gustavo Lima, acho que veio uma transição tanto de artista quanto da pegada mesmo do que você ia tocar com esse artista, que é a Bachata, né?
Exatamente. Como foi a entrada no Gustavo? Foi a mesma coisa? A convite? Como é que foi? Tem alguma curiosidade? Alguma coisa?
Um dia eu tava... Eu sou muito amigo do Nilton, o Nilton é amigão meu. Aí um dia tava com o show João Bosco e Vinícius, acho, lá no Sul. Aí o Nilton me ligou. Falou, Reinaldo, eu gravei duas músicas pra ele lá no do Cariri. Gravei as bases, né? E falou, Reinaldo, grava pra mim essas bases e tal.
De bachata.
É, de bachata. Eu gravei o Perrengue e Até a Garrafa Chora. Aí a gente sempre conversava de bachata direto, né? Tirando as dúvidas. Cara, e aí? Descobriu alguma coisa aí dos caras e tal? Como que tá? A gente sempre tentando especular, né? Porque não tem... Ninguém passa as coisas, né? Lá de fora. Aí um dia ele me ligou e falou, Reinaldo... Tá bom? Falei, bom, tá. A gente foi conversando. Falou, cara, deixa eu te falar. Gustavo Lima te chamou pra você vir fazer uns tocar aqui com ele, né?
Falei, depois de ter gravado essas duas músicas, né?
É. Aí ele já tinha falado, o Gustavo vê seus vídeos lá no Instagram, que eu postava umas bachata lá.
Olha que legal. E o Instagram já virou um cartão de visita, né? Nesse quesito, você mostrando o seu trabalho, né? Já traiu o
cantor.
É, eu
postava uns vídeos e tal. Aí ele falou, o Gustavo viu uns vídeos seu lá e tal. Te chamou pra você vir tocar. Eu falei, eu vou aí, mas que dia? Não, quarta-feira agora viaja.
Mas isso aí, que dia que era?
Domingo.
Ah.
Sábado à noite. A gente tava indo pro show. Ia ter show no domingo também. Aí eu falei, vambora, né? Aí, beleza, onde vai ser? Eu falei pra ele, não, beleza, como que faz? Tá, onde vai ser? Ele falou, Portugal.
Nossa!
Eu falei, caramba,
outro
bicho.
Continente.
Três
na
dias.
Europa,
dois
né?
dias pro show.
Falei, beleza, vambora, me manda as músicas que eu vou começar a ouvir, né? Aí ele mandou as músicas, eu fui ouvindo e tirando, né?
Ah, simples. Em dois dias você já pegou...
Não, eu peguei tudo, né? Porque tinha o Marcos Paulo, liguei o MP. E aí, eu faço essa, você faz as outras? A gente dividiu, né? Porque ele já tocava tudo. Eu falei, beleza, vou tirar essas daqui já, deixar pronto. Mas foi coisa, fiquei o dia inteiro. Porque a bachata é assim, é o que eu falo. Tocar uma música de bachata é igual tocar essas músicas do Steve Vai, do Joe Satriani. É solo a música inteira. Então você tem que decorar nota por nota a música inteira.
Nossa senhora, imagina então, a partitura, né?
Não, o negócio é decorar. É. O problema não é... Você toca uma vez, aí beleza. Você vai tocar de novo, você esquece um pedaço. Tem que ficar repetindo o dia inteiro pra você decorar todos os detalhes.
E como que foi a sua primeira experiência assim, com a bachata?
Não, mas antes de tudo, vamos perguntar essa experiência em Portugal, né?
Ah, é verdade, um pouco da sua
você já tinha passaporte, já tinha viajado pra fora com o João Bosco e Vinícius. Já. Como é que foi você chegar no show lá, o Gustavo... Pô, que massa, você tá aqui e tal. Não sei como que foi esse primeiro
então,
encontro.
Então, eu já tinha o passaporte, que a gente tinha ido pros Estados Unidos, né? Aí, o Gustavo recebeu super bem. E o Reinaldo, bom, tal, cara, seja bem-vindo. Ele é muito 10, o Gustavo. Além do... Tipo, eu vejo ele e falo, cara... a gente conversa direto, né? Ele lá no estúdio e falo, cara... Não é aquele artista todo mundo vê. O cara é muito simples, sabe?
Legal você falar
tipo,
sobre
assim,
isso.
É, porque... Você fala, cara, não é possível. Aí depois você para e pensa. Não é possível que esse cara é o maior do Brasil hoje, né? A humildade, do jeito que ele conversa, trata bem as pessoas. Fala, caralho, bicho. Cara, eu nunca vi um artista gostar tanto de música igual o Gustavo.
Sério, cara.
Ele gosta demais.
A gente vê uma certa exigência dele, assim, pra ser tudo muito bem pensado, isso, muito perfeito. É. Como que é essa relação entre vocês dois? Você também parece ser uma pessoa muito perfeccionista, isso, né? Que você fala que estuda muito, que vai até o fim, até ficar perfeito. Acho que combinou muito, né, o papo de vocês dois, a vibe. Isso. Como é que foi, assim... As primeiras experiências juntos na música.
É, a primeira experiência, vamos falar de Portugal. Teve algum caos lá que você chegou e você ficou meio que... Ou você já chegou lá preparado? Como é que foi lá em Portugal?
Cara, pra mim...
Foi tranquilo.
Já tava normal. Tipo assim, já conhecia o Niltinho, tava no show. Já me enturmei com a galera, foi tudo...
Tranquilo.
Não teve segredo, né?
Foi tranquilo.
É muito tempo na estrada, então você não estranha. Onde você chega, você já sabe.
É, porque não tem aquela pressão, cara. Porque, tipo assim, quando eu ia jogar a bola... Você jogava no clube, era uma coisa. Você ia jogar com um time de fora, pô, você já dá uma tremidinha, né, velho? Lógico, mas você tava muito preparado, né?
É, eu tava bem tranquilo. Já enturmei com a galera, então eu já tava bem... Tava dentro de casa, parecia que eu já conhecia todo mundo já. Fazia muito tempo. E foi bem tranquilo o show a gente fez na Portugal. Depois... Londres. Mais qual? Eu não lembro, foi uns 4 shows. Aí, mas foi bem tranquilo.
E aí, como que foi do Gustavo falar, não, você quer... Porque aí você já tava na banda já ou você só foi fazer um...
Não, já tava já, tava tudo certo.
Então, como que você chegou no João Bosco e Vinícius e como
aí,
foi a relação deles?
Aí eu cheguei neles no hotel. Eu falei com eles, né? Cheguei no quarto do João Bosco, do Vinícius. Troquei uma ideia, eu ficou feliz pra caramba. Vai lá, Reinaldo, isso daí, mete bala.
Que
foi
massa.
Bem tranquilo.
Bacana, né? Tipo,
é,
feliz.
Nossa, a gente ficou lá trocando umas 2 horas ideia, lá conversando. Cara, vai, o Gustavo é um cara massa e tal. Muito massa.
Que massa.
Ah, é muito legal quando a gente sai de um lugar sabendo que saiu tudo bem.
Tudo bem.
A pessoa torcendo, as pessoas torcendo por você, né? Pra essa nova fase. E aí, agora pode entrar na bachata? Já pode perguntar?
É, como que foi a entrada aí?
Como foi a entrada no ritmo, né?
Você que trouxe a bachata pro Gustavo. É, o Gustavo já chegou mostrando pra você. Porque você entrou por causa da bachata. Como que foi isso daí? Né?
Não, o Gustavo ele já vinha antes de eu...
Entrar, né?
Eu já tocava minhas bachatas lá, eu contei a história pra vocês, mas ele já fazia com o Niltinho, aí ele trouxe o Bori, que é o do Romeu Santos tal, e tal, mas eu conversando com o Gustavo, ele já ouve faz muito tempo a bachata, inclusive ele tinha feito uma música, esqueci o nome da música, ele já fez com umas influências de bachata, né? Mas ele não entendia também muito. Ele falou, Reinaldo, eu ouvia lá, cara, custei a entender tudo. Faz muito tempo. E o mais impressionante que, depois de conviver com o Gustavo, cara, ele conhece todas as músicas de bachata. Porque, assim, tem os artistas que a gente pega, assim, vamos falar, Tchon Carreiro. Tem o Tchon Carreiro deles lá, um exemplo.
Sim.
Tem os caras vintage da bachata.
Entendi.
Entendeu?
É legal que, assim, a bachata agora... Foi legal o Gustavo trazer... Porque por mais que tenha influências muito antigas de bachata no Brasil, era uma coisa que poucas pessoas sabiam, né? Sim. Tinham profundidade nisso. Tanto é que quando o Gustavo começou a trazer um repertório cheio de bachata, teve a galera que curtiu muito, abraçou como uma novidade, né? Como um momento assim que ele tava lançando a moda, né? E teve uma galera que já estranhou. Nossa, que negócio estranho.
Saiu do sertanejo.
Parece que todas as músicas são iguais, que não sei o quê. Quando o Gustavo vai voltar a ser o outro Gustavo, né? O antigo. Então, é bacana. E eu acho que você também deve ter passado por algumas dificuldades para encontrar, né, com profundidade as técnicas da bachata, né? Também. Tem pessoas que nem sabem que precisa de um violão diferente para tocar.
Como você aprendeu, você tava contando? É massa contar isso daí.
Aí, só terminando. Aí depois, conversando com o Gustavo, né, tal, a gente trocando ideia das bachatas, a gente falando das... Ou aquela música tal do Antônio Santos, do Romeu, do Aventura. Aí ele cantando tudo, eu falei, cara, agora eu entendo porque ele faz a bachata. Ele conhece, ele gosta mesmo, e ele ouve, e ele conhece muito. Eu falei, caramba, velho, ele sabe do que tá fazendo.
A fundo, né?
É, não é, ele não foi aquela... Ah, ouvi o estilo, ah, eu vou fazer. Não.
Vamos misturar.
É, vamos misturar, vamos pôr isso. Não, ele sabe o que tá acontecendo. É muito
massa,
legal isso.
Massa.
Sobre o violão, é um violão diferente, né? Igual eu contei pra vocês. Foi
como que foi, antes de falar do violão, como é que foi você querer tocar a bachata? Que você contou a história, que é massa.
Ah, tá. Então, chegou um amigo meu, que é amigo do Daniel Alves, jogador. Ele passou as férias lá em Paris. Aí ele chegou lá no meu estúdio em Ribeirão e falou, Reinaldo, a gente vai gravar uma bachata. Falei, legal. Falei, cara, mas eu já sabia que era o violão... Já acompanhava, mas eu não sabia muito. Eu só ouvia Prince Royce, algumas coisas do Romeu Santos, que são as grandes referências hoje, né? Aí eu falei, não, cara, preciso comprar um violão. Fui lá, entrei no OLX rapidinho, comprei um violão, no outro dia mandei instalar. Estudei 2 dias, ouvi, né? Pra tentar... Gravei lá do meu jeito, ficou uma bosta. Aí depois eu não parei, cara, porque lá foi um desafio pra mim. Eu falei, fala pra minha esposa, não, esse negócio tá me tirando do sério, cara. Eu vou estudar essa porra. Tá me tirando... Não. Já toquei vários estilos. Ah, não, agora esse negócio, não. Aí,
quanto mais difícil, mais vontade tem de ficar bom o negócio.
Não, não é possível. Eu já estudei coisa muito mais... Deep Sea Jazz. Tem até um vídeo meu lá, é um violão que tem a boquinha pequenininha, que eu gravei, tinha cabelo curto ainda. É difícil pra caramba também, que o Deep Sea Jazz é da França, o estilo. É um jazz cigano. Muito...
Nossa, diferente.
É, diferente. E aí eu falei, não, não é possível. Não, esse negócio tá me tirando sério. Eu comecei a estudar e foi indo.
E não tem curso, não tem, igual você falou, né? Sobre bachata.
E na verdade não tem, né? Aí eu fiz o meu curso pra ajudar a galera. E eu ficava vendo o vídeo dos caras o dia inteiro. Falei, cara, não, preciso... Porque tudo tem um segredo. Você ouve, ouvir é uma coisa. Você ouve, você entende a célula do negócio. É igual você falar uma palavra em inglês. Você ouve, você consegue aprender e falar. Mas você não vai falar igual... Quem sabe, entendeu?
Entendi.
E a música é assim. Aí eu ouvi aquele negócio e falei, cara, não, tem algum negócio aí. Aí eu ficava o dia inteiro pesquisando, tentando achar alguém que solta alguma dicasinha. Eu vi no Instagram, o Instagram dos caras que tocam com o Romeu Santos, com o Prince Royce, tentando ver. Aí hoje eu tenho vários amigos de lá, que eu falo com eles, o Eric, falo com ele todo dia, um bachateiro fudido. Ele fez uma live comigo, chamei ele toca.
Ah, no Instagram?
É, no Instagram. Ele toca com Chaval de la Bachata, chama o cara.
Acho que já ouviu falar Chaval.
É, ele gravou com o Romeu Santos, então assim, ele é o... Vamos falar. Ele é o Zezé de Camargo da Bachata.
Olha aí, consagradaço.
E ele manja demais. Porque lá no... Eu tava conversando com ele, falei, cara, que o Brasil é uma loucura, bicho. País desse tamanho, tem 1 milhão de estilo. Você fica doido, tem axé, tem o pop, tem o samba, tem as vaneiras gaúcha. Meu, o Brasil é muito grande. Falou, rapaz, aí é doido, hein? Aqui é mais bachata e merengue. Salsa.
Então não tem muita diversidade.
Não
assim,
tem,
né?
Porque lá tem 12 milhões de habitantes. É menor que a cidade de São Paulo,
nossa,
né?
Nossa, verdade.
Verdade.
E aí eu falei, cara, vocês é foda, me. Vocês criou, porque a bachata é um derivado do bolero. E você pegou um bolero e deu uma modificada. Colocou o captador de guitarra, fizeram aquele negócio. Falei, cara, vocês são foda, mas tem que tirar o chapéu pra vocês. Porque o país de vocês, desse tamanho, vocês dominar o mundo, cara. Porque a bachata, a Nova York é a capital da bachata.
Nova York?
É considerada.
Olha, então, que assim, legal. Não sabia
pô, meu, como pode? país com 12 milhões. Eu falei, cara, vocês são foda mesmo. Vocês é embaçado. Vocês fizeram um estilo, um som de vocês que é único. E acabou atingiu dominando o mundo, meu.
Nossa.
É foda.
E aí, como foi a ideia de você criar um curso de bachata? Você sentiu que realmente tava em falta, a galera tava procurando também isso, né? Porque os seus vídeos, a videoaula, né, dos solinhos ali do Gustavo e tudo mais, tem muitos acessos. Eu acho que isso foi abrindo portas pra você pensar, poxa, eu posso ensinar, eu posso passar o que eu sei pras pessoas e ser meio que um pioneiro aí na internet, né, dos cursos, no curso de bachata. Como que foi a ideia?
Isso. É, foi assim, eu comecei a estudar bachata, eu senti muita dificuldade. Não, esse negócio tá me tirando do sério. Eu comecei a anotar tudo que eu fazia, que eu criava, porque não tem um método que você pega assim, ó. Igual, você vai tocar blues, tem lá um método, você pega e tem os exercícios. Não tem nada de bachata disso.
Não tem uma didática, né?
Não tem, não existe. Aí eu, como eu dei muito tempo, eu dei aula em escola, tinha muitos alunos, eu tenho uma metodologia. Então eu falei, caramba, vou começar a anotar esse negócio. Aí eu comecei a anotar. Aí eu tinha tudo guardado. E muita gente me perguntando, Reinaldo, como faz isso? Como faz aquilo? Falei, quer saber? Eu vou gravar um negócio. Vou passar tudo que eu sei. Foda-se, eu vou passar tudo pra galera.
Olha só.
E
nossa.
Pra galera aprender, entendeu?
Iniciativa. Porque legal, né? Muito. Eu acho que precisa mais disso, né?
Precisa.
Dessa colaboração entre os músicos. Não só entre os músicos, mas qualquer coisa hoje em dia que dá pra aprender, né? Que dá pra ter uma dica. E você virou um pioneiro. Por isso que seu canal tá cada vez mais, né? Crescendo.
E como que
tá
o feedback da galera em relação aos cursos?
Tá bem legal. A galera já tá desenvolvendo.
Que massa. E pra adquirir, como é que faz?
É. Deixa o link aí, né?
Pode ser.
Pode deixar o link
tem
na
um
descrição.
Site, tal.
Tá, tem o site,
Tá,
um
então
site.
A gente vai colocar na descrição aí pra galera.
Tem a descrição. Não, tem a descrição, não. Tem o link, eu vou deixar o link pra vocês. É só acessar lá e adquirir o curso.
E depois desse curso de bachata, você pensa em fazer outro? Você gostava falando aqui pra gente?
É, o pessoal tá pedindo de guitarra, eu vou fazer de guitarra. É, tem com o Alabama, que a gente vai lançar um junto. Mas é um curso curto, um de country. Mas eu vou lançar um de rock, a galera pede bastante. Eu vou lançar de violão. Vou lançar de tudo.
Ah, olha aí, legal.
Voltaram,
já abriu as portas aí, né? O YouTube também é legal nessa parte.
Isso.
Criou uma ponte bem bacana com o público.
Muito legal. Já entrando agora você entrou como músico no Gustavo Lima. E agora você acabou sendo o produtor oficial, né? Oficial. O produtor dos DVDs, dos discos do Gustavo Lima. Como foi esse convite, cara? Porque antes era o Niltinho, né?
Isso, era o Niltinho. Então, o Gustavo chegou, falou pra mim. Ô, Reinaldo, o Niltinho tá saindo e tal. Você não quer fazer? Falei, uai, o Niltinho é meu amigo.
Ele que me colocou na banda.
É, eu falei, não, Gustavo, não vou não. Falei, não, pô, o Niltinho já saiu, já tá tudo certo. Falei, ah, beleza, eu conversei com o Niltinho. Falei, não, Reinaldo, tá tudo certo, eu já tinha já saí da banda, do escritório, vou fazer meus negócios. Falei, então, vambora, vamos fazer, né? Aí a gente começou, né? Primeiro trabalho foi a Saudade Sua.
Ah, Saudade Sua.
E a gente já tava trabalhando, tipo assim, no DVD, fazendo umas pré-produção de umas. A gente foi selecionando músicas, né?
Sim. E aí a primeira entrada foi com o Saudade Sua, né?
É, a gente já tinha várias músicas separadas. Aí o Gustavo falou, Reinaldo, vamos lançar essa daqui. Falei, não, beleza. Aí depois veio o The Legacy, né? E o legal é que o Gustavo, como o Gustavo é guitarrista, ele gosta demais de guitarra, assim, né? E deu muito certo, porque ele dá abertura pra mim. Fala, Reinaldo, faz do jeito que você quiser. Aí eu mando pra ele e falo, nossa, cara, era isso. Porque assim, a gente tem praticamente a mesma idade. Então a gente viveu e ele tocava na época. A gente mora em locais diferentes. Mas as referências são iguais.
Uhum. Ah, que legal. Os papos, a mesma coisa.
É igual. Pô, cara, aquela música. E ele toca as músicas que a gente. Daqueles vídeos meu antigos, ele toca, ele sabe. Não tem a técnica, porque ele não fica estudando. Mas ele sabe ali. Fala, nossa, cara, essa música é massa e tal. A gente fica conversando dos guitarristas.
Que bacana.
Então, assim, é muito bom produzir, assim, quando o artista. Você já sabe que o artista gosta, você já sabe que ele não tem aquele negócio de falar assim. É. Do artista falar, ah, esse artista eu tenho que ir mais de boa. Não, com o Gustavo, não. Ali eu posso.
Fazer
um solo
o que
você
quiser.
Doido,
entendi.
Vou mandar um solo aqui, igual Saudade Sua. Fazia tempo que não tinha uma música dessa assim, né? nesse estilo.
Sim, sim, sim.
Exatamente.
Verdade. Ele mudou um pouco, né? Até na carreira dele mesmo, do que ele vinha apresentando, ele mudou um pouquinho ali o caminho, que deu certo. Que a galera tava esperando uma mudança, né?
Uma mudança.
E como é que foi essa escolha dele pra Saudade Sua não ser bachata? Ele falou que... Como que foi a escolha dele pra essa produção?
É, como a gente entrou na pandemia, né? A gente tinha várias músicas já prontas. Aí ele falou, Reinaldo, cara, eu gosto demais dessa música, vamos fazer ela? Sem pretensão de nada? Falei, vamos fazer um negócio pra gente curtir mesmo. O que a gente, tipo, um pop, um negócio que faz tempo que ele não fazia, né? É, desse jeito, eu acho que ele nunca fez. Ele fez os pop, mas assim, com guitarra,
sim.
Com um negócio diferente. Falou, não, vamos embora, vamos ver o que vira. Mas sem pretensão nenhuma, e virou esse sucesso, né, Saudade Sua.
Que massa. E já falando agora sobre... Antes do DVD Legacy, né?
The Legacy.
Ele gravou...
Tá gringo, né, Gustavo?
Divulgou muito no Instagram que ele ia gravar um CD de modão. Antes desse DVD. E ele, pelo que a gente viu lá no Instagram, ele acabou gravando, pediu sugestão das músicas pra galera. Ele gravou e acabou saindo outro DVD. Como que foi essa... Você que produziu esse, esse álbum?
Foi
gravado.
Tá gravado.
Tá gravado.
Tem 50 músicas gravadas.
50 músicas.
Nossa. E aí, mas tem pretensão de sair esse.
É, na verdade,
CD?
Cara, a gente gravou muito tensas daí. Eu falo, se a gente quiser gravar outro DVD amanhã, tem músicas que não entram nesse DVD, que tá tudo pronto.
Olha que legal, tem um preparo
e,
bom.
É, a gente tinha muitas opções ali. Mas por conta de planejamento de gravadora, né?
Ah, sim.
E como tinha que ter um novo DVD, né? Então, ele deu uma segurada, né?
Acabou adiando, então. Então, esse DVD, a galera que tá esperando aí, pode
Os
esperar que vai sair.
É. Tá pronto.
Tá pronto,
pronto,
né?
Pronto,
tá, né? Mas como foi essa gravação aí, cara? Você já sabia das músicas? Ele passou, já foi tudo no pelo?
Ele foi mandando as músicas, a gente foi fazendo.
Ah,
é porque, como foi muitas músicas...
Pô, 50, velho?
É. Ele ia mandando, Reinaldo, vamos fazer essa? Vamos. A gente foi fazendo aos poucos, né? Na pandemia.
Tá tranquilo.
Cara, a gente fez música pra caramba nessa pandemia.
Mas vamos falar agora sobre uma questão que a gente vê bastante. A gente mesmo já falou, nossa, Gustavo Lima só grava bachata, a gente tá enjoado.
Principalmente ali no DVD de Barretos, que inclusive ali
Barretos
você não era o produtor.
Barretos e Cariri, né?
É, o Cariri ele ainda deu uma mesclada, né? Mas também tem bastante bachata.
É, na sua opinião agora, o Gustavo Lima, ele grava só bachata? Ou ele... Tem ali a diversidade dele.
O novo
dele,
DVD já...
E o novo, o The Legacy, como é que tá, né? A diversidade do repertório.
Porque saiu duas músicas, de Menina pra Mulher em Bachata, e
Café e Amor.
Ele decidiu me diversificar agora na produção. Como que ele chegou em você e falou sobre esse DVD?
Cara, esse DVD foi bem natural, assim. A gente ouviu umas 1.500 músicas. Pra escolher o repertório. A gente fez muitas músicas. Até a gente falar, cara... Inclusive, esse DVD era pra ter sido gravado um mês antes. A gente sentou e falou, cara, ainda tá faltando umas músicas aí. Tá faltando umas duas pra fechar a tampa. Não, beleza, vamos procurar. Vamos ver mais música e tal. E em questão desse lance da bachata...
Ele não se preocupa muito também com isso.
Não. A gente foi fazendo as músicas que entrou... No projeto tá bem diversificado, igual tem bachata, tem os pop, que é o Café e Amor, tem outra música, chama Até Ontem, que também é muito boa, e não é bachata, é um pop com... Vamos falar rock, porque o pop, o povo vai pensar pop de planeta, né?
Fala aí não dá, né, velho?
Vamos falar um rock.
Sim, é.
Um pop rock, pop um exemplo. Rock. Que tem orquestra, aí essa daí que vai lançar hoje, a... Tudo que eu queria. É um romântico, mas vira um shot reggae.
Que massa.
Então, esse trabalho dele tá muito diversificado, assim, em questão de estilo. Tem as bachata. Eu acho que tem os piseiro.
Tem piseiro?
Tem piseiro, tem forró.
Caraca, gente. Não sabia, não.
É, tem piseiro, tem forró.
Vai entrar na tendência do piseiro, né? Porque
não,
é o que tá
não
pegando.
É o piseiro igual o do Barões, né? Mas tem uns elementos,
sim,
né?
Sim.
Ah,
entendeu?
Legal. É, porque eu imagino o Gustavo tacar um piseirão lá, né? Vai ficar descompensado.
Mas tem,
o
tipo, uns elementos. E tem forró também. Acho que tem 4 forró. Ó, gravamos 13. 4 forró, 3 românticas e 5 bachata.
Então, ele não teve essa preocupação de falar... Porque a gente faz os nossos vídeos e nas nossas análises que a gente fala que a gente não é técnico de música, galera, produtor musical, a gente é público final, a gente escuta as músicas e dá opinião. E a gente, eu falo também nos vídeos que, pô, chega de bachata, não aguento mais, né? Porque saudade do Gustavo daquela época antes do bachata. E o público, muita gente batendo também nessa tecla. Então, mas ele não teve essa preocupação de, ah, não, eu vou começar a tirar um pouquinho de bachata. Foi as músicas que ele acabou, vocês acabaram selecionando e produzindo isso, conforme a música, né?
Conforme a música. E não tem muito dessa. Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente sente...
Bem natural, né?
É, vai... A gente não pensa muito assim, ah, nossa. É, as músicas que entraram são as músicas que a gente realmente acreditou no projeto. Independente se era bachata ou se não era.
Massa.
Ficou música dele muito boa fora. Falei, Gustavo, grava essa música. Todo mundo gostando da música. Falei, não, eu vou soltar ela mais pra frente.
Mas teve um limite de música pra gravação desse DVD?
No começo a gente começou com 10. Ah. Ó, vamos gravar 10. Depois foi pra 13.
Nossa.
E ficou muita música de fora.
Massa.
É porque... uma dor no coração, né? Ver algumas músicas boas, assim, entrando no projeto.
E como você vê a referência agora do mercado, seguindo a tendência, porque o Gustavo é o número um hoje na música, pra mim, na música brasileira, cara. Que se lasca aí, Anitta.
Foi fã, né, gente?
Como você vê a tendência que o Gustavo acabou trazendo a bachata? A gente vê muita gente, lógico, o piseiro tá muito forte, muita gente abraçando a bachata do jeito que a bachata é. Porque a bachata já tinha no sertanejo, ali, até você voltar do Henrique e Juliano, isso, mais alguns elementos. Mas como o Gustavo trouxe? Como é que você vê o mercado abraçando isso?
Cara, eu acho, assim, pensando, eu acho que o público final, ele não vai se importar se a música é bachata, se a música é rock, se a música... Ele vai se importar com a música. A música tocou o coração dele, pode ser o que for, entendeu? Uhum. Então eu acho que esse negócio do estilo em si, eu acho que não vai interferir muito. Sim. A música sendo boa e o povo se identificar...
Arrepiou já.
É, entendeu? Então vai ser um detalhe, porque... A gente pega músicas que é referência de todo mundo. Pode ser uma música de rock que marcou sua vida. Você fala, cara, verdade, eu não sou tão fã de rock, mas aquela tal música marcou. Igual uma bachata. Você ouve umas bachata lá de fora. Fala, cara, que música legal. Então eu acho que é mais... Eu acho que a música tem que ser mais o negócio de você ouvir e não pôr uma barreira de falar assim, ó. Ah, é bachata?
Não vou gravar.
Eu não gosto de bachata. Eu não gosto, sim, disso, entendeu? Eu acho que a música tem que ser mais aberto. Ah, ficou bom em bachata? Fazer em bachata.
Sim.
Ah, não combinou? Ah, vamos fazer em outro estilo.
Massa.
Eu acho que o estilo da... É a roupa que a gente coloca na música, né? Na hora que você vai fazer a produção. É escolher os elementos. Igual, a gente tava conversando com o Gustavo. Falei, Gustavo, tem essa música aqui e ela já tava pronta. Falei, cara, vamos colocar a orquestra nela. Eu falei pra ele, gravei lá. Ó, vai ficar assim. Falei, não, gato, manda gravar.
Ô, gato.
Não, fechou.
Beijo, gato.
Mostrei pra ele a ideia. Então, assim, ó, uma música que é romântica, com orquestra, com solo de guitarra, depois ela vai ser lançada, com solo de guitarra no meio, entendeu? Então, a gente pensou em fazer música.
Sim.
Entendeu? A gente pensa no público pra fazer que o público entenda, mas a gente pensa... Na música, cara, o que a gente vai fazer? Igual Café e Amor. Eu tava lá produzindo ela, aí eu ouvi e falei, cara, vou colocar um solo de slide aí. Tava com a minha guitarra lá, aquela azulzinha lá no estúdio. Falei, cara, vou gravar com essa guitarra desse jeito. Que é um negócio que não... Faz quanto tempo que a gente não ouve uma música com esse elemento?
Quando você fala solo de slide, aquele solinho do começo dá pra ouvir um pouquinho.
É
que a gente... Você fala assim, a gente pensa escutando, né? É o começo da música é o que você tá dizendo.
Não, é lá o solo do meio. E aí fica tocando a música
meio,
inteira.
Uhum.
Então a gente não tem... Quando eu vou produzir, eu não penso assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vou fazer um negócio que eu vou sentir.
Que eu sinto, assim.
Independente, é mercado, porque não existe isso.
Sim.
É o que toca ali, você fala, cara, que negócio legal.
Eu acho que você tá no lugar certo, porque acredito que você vai concordar comigo, que o Gustavo Lima, ele chegou numa fase que ele tem que se preocupar também com a verdade dele, né?
Isso.
E aí ele pega um músico como você, um produtor como você, que tão rico, tão cheio de ideias, com versatilidade, e consegue aproveitar ao máximo o que você tem para oferecer nesse quesito, né? É, acho que não teria tanto proveito com um artista que está se preocupando muito com o mercado, muito com...
Ser comercial,
como estourar a próxima música, pensar muito num público final, em qual tipo de público, se é adolescente, se é mais velho, se é... universitário. Então você tá num meio que consegue explorar tudo, porque ele tem essa liberdade, né? O patamar que ele Isso. alcançou deu essa liberdade para ele no quesito musical, no quesito do repertório, de ser mais diverso, né? Eu acho que você vai concordar comigo nessa questão. Isso. De te dar mais liberdade para escolher as coisas.
Dá liberdade, né? Assim, mas a gente sempre pensa no público. Sim. Tipo, tudo ali é pensado, é legal. Como assim, o repertório do Gustavo tem tudo. Tem bachata, teve rock, né, vamos falar. Teve piseiro, teve forró, teve reggae, entendeu? Então, tipo assim, a gente fez tudo em um só. Então, a gente, tipo assim, independente do artista, eu consigo... Ah, o cara que é bachata, vou fazer a bachata. O cara que é forró, vou fazer forró.
Sim.
Vou pegar o... Entendeu? Então, a gente conseguiu num único trabalho, que é igual do Gustavo, a gente colocou vários... estilos dentro de um trabalho. Então,
tem gosto pra todo mundo.
Tem pra todo mundo.
E as pessoas vão entender. Isso. Ele tá numa fase que as pessoas entendem o trabalho dele, né?
E o que eu acho legal é que, exemplo, muita gente que vai gosta de rock, às vezes fica meio assim, nossa, sertanejo, só esse negócio aí. Aí eu ouvo o Gustavo Lima. Putz, o Gustavo Lima é diferente.
É verdade. Verdade isso.
Que eu acho que um dos destaques do Gustavo Lima é isso. Ele conseguiu abranger gente que não gostava do sertanejo.
Perfeito.
Porque ele... faz lá um Saudade Sua igual November Way. Tabagi fez o clipe, né, Tabagi? Te fez no estilo November Way. Cara, November Way marcou a geração. Quem que não gosta de November Way? Exato. Pode não gostar de rock. Mas, cara, fala que a pessoa não gosta de um November Way...
A gente comenta muito que Gustavo Lima hoje tá entrando em qualquer casa, né? Em qualquer festa. Independente de classe social, independente de gostos. O Gustavo Lima, ele tá... trazendo um trabalho coringa, que cabe coringa. Em qualquer lugar, né? As pessoas, tem gente que tinha preconceito com sertanejo, que hoje já pensa em ir num boteco da vida, já fala, nossa, não vejo a hora de passar a pandemia pra eu ir no boteco do Gustavo Lima. Então, ele conseguiu trazer isso pro sertanejo e tirar um pouco daquele preconceito que as pessoas tinham, que sertanejo é música de caipira, que não sei o quê. É, mas também tem as suas vertentes, né?
Como que é? Falam que o sertanejo é um forró, sei lá. Tem um nome que é muito... Que a galera acaba tendo um preconceito. Agora, uma dúvida, Reinaldo. A música de Menina pra Mulher, que a música já era gravada pelo Jefferson Moraes, não fez um barulho com o Jefferson. Quando você recebe uma música dessa, pra você... fazer uma produção em cima dela. Você pega como referência, porque, assim, eu tiro o chapéu, porque na produção, aquele violino que você colocou na música de Menina para Mulher, para mim é um grande destaque na produção dessa música. Isso. Como é que é você receber uma música já pronta do mercado?
Uma que já tá no mercado e dá outra roupa.
Dá outra roupa, cara. Uhum. É difícil? Ou não?
Cara, é difícil porque a música já existe, então você tem que pensar, cara. Ainda mais, a gente fez em bachata, ela era uma roxinha, vamos falar assim, né? Cara, difícil demais, porque a música já existe, então você tem que fazer um negócio que vai dar um impacto, né? Falei, cara, mas da onde surgiu? Entendeu?
Uhum.
Então, assim, foi muito legal, tem... como posso falar? Teve elementos lá, igual o violino. Que, tipo assim, ninguém nunca ia esperar um violino ali naquela música.
Nunca mesmo. Acho que foi um ponto alto, assim, que eu senti, foi aquele violino.
O violino.
Foi sensacional. Inclusive, o rapaz que faz o violino, ele tem um canal também no YouTube, né? Criou agora, tá fazendo também um solo.
Ele faz um solo, ele toca muito
bacana,
Douglas.
Douglas?
Nossa,
Douglas.
Toca demais.
Que massa.
Sensacional.
Reinaldo, já entrando nessa parte de produtor musical, você produz o Gustavo e ontem você acabou... gravando um clipe do Claudio Bar, né? Como que foi essa transição pra você fazer outros artistas? Certo. Ou você já vinha fazendo?
Eu sempre produzi. Eu tenho meu estúdio lá em Ribeirão desde 2015. Então, já fiz muitas produções, já fiz vários artistas. Já fiz muitos trabalhos, né? E, assim, tô com o Gustavo, faço as produções do Gustavo, mas também faço outros artistas, igual a do Cleo. Fiz DVD do Lipe Lian, Lucas e Luan. Fiz muita gente já.
Lipe Lian,
a gente gravou o DVD deles. Antes da pandemia. E sempre produzi, desde 2015. Assim, os meus trabalhos com produção, além do Gustavo, eu vou fazer outros artistas também, né? Não tem aquele... eu sou exclusivo do Gustavo.
Sim, exato.
Ah, legal falar sobre isso. Às vezes
as pessoas falam, nossa, o Reinaldo não vai
tá
me produzir.
Com outra pessoa. Ou senão, nossa, não vou ter nunca chance de gravar com ele, porque agora ele tá com o Gustavo Lima, não vai olhar pro outro artista.
E já entrando num... Não é nem polêmica, mas assim, qualquer artista pode ser produzido pelo Reinaldo, ou você faz uma... Você analisa o artista, se ele tem capacidade ou não, ou sei lá.
Não tem dessa, não.
Não, né?
Porque assim, todo mundo pode ser preparado, entendeu? Só precisa ter o caminho. E
legal.
O meu papel é dar o caminho pro artista, né?
Ah, que massa.
Igual essa música vai virar história, depois o Cleo vai contar. Ele tava lá no estúdio. Eu vi ele lá no estúdio. Aí eu tava lá mexendo umas coisas, né? Ele tava lá no escritório, né? Que é no mesmo lugar, né? O escritório e o estúdio. Aí eu vi ele. Eu falei, ô Cleo, vem aqui. Vou te mostrar uma música. Ele não entendeu nada. Mostrei a música pra ele e ficou meio assim, meu Deus, eu vou gravar isso daí. Aí eu fui contando pra ele a história, que eu já tinha a imagem, até falei pro Tabagi. Depois liguei pra ele, ó, o clipe, velho, é assim, assim, assado. Fui falando as ideias, aí eu fui falando, contando pro Cleo, ele já foi entrando lá, velho. Cara, vai ficar doido esse negócio.
Nossa.
Aí ele pirou, né? Então, assim, às vezes o artista não tá esperando aquele negócio. É, tipo, eu gosto de ver a coisa além do que existe, né? Porque às vezes o artista vai gravar uma música e fala, cara, eu nunca gravei um negócio desse.
Eu quero... Não, às vezes o artista já chega e fala, ô Reinaldo, eu quero gravar isso. Mas aí às vezes você vê o artista e vê, não, por que ele não pode gravar isso?
Já chega com o modelo pronto, ah, eu quero gravar
igual
essa música aqui do Gustavo Lima, igual essa música aqui do fulano. Quero nesse modelo aqui. Aí você, às vezes, pode dar uma opinião. Aqui depende muito da pessoa se ela vai aceitar ou não, né? Mas já pode dar uma opinião, olha, isso daqui combina mais, esse jeito.
Isso.
E criando uma identidade, eu acho que isso é muito importante, né? Não vou generalizar, mas eu já vi muitos produtores que... Ah, tá bom, que é isso, vamos fazer isso. Não dá uma opinião a mais, não dá um conselho, né? E é importante.
Isso, porque eu penso assim, eu penso assim, eu tenho o meu lado músico, tenho o meu lado produtor e eu tenho o meu lado povo. A gente tem que vender um produto, a gente tem que fazer um produto... Pro povo consumir. Não adianta eu gravar o que eu quero.
Exato.
Não adianta você cantar o que você quer. É que uma das coisas que o Gustavo Lima se destaca é tá onde tá por causa disso. Ele gosta das músicas dele, mas ele grava pro povo consumir, entendeu?
Uhum.
Então o artista, eu penso assim, o artista vai gravar um DVD. Eu falo, cara, esquece o que você gosta. Você tem um produto, você precisa vender esse produto.
Uhum.
Quem vai ouvir seu produto? Vai gostar disso daí que você tá vendendo? Então, o sucesso é baseado nisso, não no... Você tem que fazer o que você gosta, é música, entendeu? Mas tem coisa que... Tem artista que quer gravar aquela música e não dá certo. Fala, não, cara.
Não larga a mão.
Vamos gravar essa daqui, entendeu? Você gosta, você quer cantar ela? A gente grava, você ouve lá na nossa casa. O povo quer ouvir isso, entendeu? Tipo assim.
E assim, já entrando na parte dos shows que é da pandemia e tudo mais, onde foi o último show do Gustavo? Você lembra, cara?
O último show foi no carnaval, foi na Bahia, no bloco do Vila Mix.
Bloco do Vila Mix. Foi no trio ou não? Não,
não,
né? É o camarote, né?
Vila Mix, né?
E como é que foi essa experiência aí? Você já sabia o que ia ser o último show? Como que foi?
Não,
ali?
Ninguém sabia.
Não, né?
A gente fez o show, aí saiu de férias, né? A gente teve 15 dias de férias. Aí eu fiz o DVD do Lipe Lian, fiz de um cantor amigo meu lá de Ribeirão Preto. Gustavo Barone. Aí no outro dia eu fiz do Lipe Lian. Aí beleza, arrumei minhas coisas, vim pra Goiânia, né? Que eu moro aqui também. Aí eu cheguei e tal, cheguei com a família. Passou uns 4 dias e começou. Que vai fechar tudo. Falei, nossa.
Caramba, e já com o show marcado,
a
agenda
show marcado,
cheia.
A gente tava pra viajar já. Aí já cancelou. Esse show ia ser em Palmas.
O próximo,
então,
né?
O próximo.
E já entrou nesse show, como que foi aquele solo do Mineirão que todo mundo fala, cara? Que
nossa.
Esse vídeo acabou tendo milhões de acessos, cara.
Nossa, esse solo foi... não esperava, tava lá, tinha acabado de entrar na banda, né?
Nossa, tinha acabado de entrar na banda e já... Assim,
fazia umas 2 semanas.
Jogaram a bola no seu peito.
Mostra o que você sabe aí.
Nossa. Gustavo falou... Ô, Reinaldo, vem aqui e faz um solo. Aquele estádio lotado. Falei, puta que pariu, velho.
Você é tímido? Acho que não, né? Você é tímido?
Ah,
assim?
Só um pouco, né?
Ah.
Só um pouco.
Todo mundo tem um pouco de timidez.
É. soltinho.
É que tem gente que, tipo...
Ah, mas mesmo assim...
Não se importa muita gente olhando, né? Mas eu me importaria se eu tivesse...
60 mil pessoas tinha ali?
Nossa senhora.
Ah, umas 65 tinha.
Caraca.
Meu Deus, aí na hora
você... Aí ele me chama, falou, Reinaldo, vem aqui e tal, faz um solo aí. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer, bicho? Aí eu falei, ah, cara... Vou fechar o olho aqui e mandar nota, né? Fazer um som aí, então... Aí o Hit tinha acabado de entrar também. Acho que fazia umas duas semanas, uma. O Hit entrou na bateria, já a banda entrou. Falei, caramba, bicho. Aí eu saquei que ele ia fazer uma virada. Eu já falei, caramba, beleza, tô fazendo tudo esse solo. Eu tocando e já falando assim, ó. Legal, tô fazendo tudo esse solo, o povo não tá entendendo nada, né? Ninguém tá entendendo, porque quem não toca... Beleza, exato. Posso dar mortal pra trás... Não...
O Gustavo Lima tava entendendo que a cara dele tá tipo, nossa, ele é muito bom. Ele tava assim, nossa.
Mas a galera, é, exatamente.
O público não entende,
né? Boteco, né?
É, eu tava no boteco, pra pessoa que.
Leiga, que gosta que de leiga, sertanejo, tá? Não sabe de rock, não sabe
não
de.
Não sabe de rock. Aí o Hit entrou, falei, caramba, velho, eu tô fazendo todo esse negócio, não vai virar nada. Aí o Hit entrou na bateria e continuou, falei, caramba, preciso resolver aqui. Aí me veio na cabeça o Sweet Iron Mine. Eu falei, ah, vou fazer o Sweet Iron Mine. Pelo menos todo mundo conhece, né?
Clássico.
Pelo menos o solinho,
é,
né?
O sol todo mundo conhece.
Todo mundo vai se empolgar.
Todo mundo conhece. Aí ele deu a caixa da bateria, eu terminei e já caí em cima.
Nossa.
Aí o povo... Aí o povo entendeu, porque eu usei todas as técnicas, ela fez um solo quebrado.
O povo nem...
me matei a tendinite no outro dia. Minha mão parecia que ia cair no outro dia, de tendinite. Tocando rápido, aquela coisa eraiada.
Vou impressionar a galera.
É, aí ninguém entende nada. Você faz o solo daquele, todo mundo entende.
Que massa. E ali, quando a galera vê, dá um arrepio, uma satisfação,
adrenalina,
né?
Pra caramba. Ah, o estádio, assim...
Você sentiu ali
a energia é bem legal.
O momento, porque as atenções estavam em você, né? Energia foi toda pra você.
Não, eu sabia que tava sendo transmitido, né? Porque eu vi, o Anselmo tava lá, eu conversei com ele. Falei, caramba, ou dá tudo certo, ou vai ser o maior mico da minha vida, cara.
Tem os falei, momentos cara, decisivos, né, na nossa vida.
Eu falei, cara, velho, vou jogar. Ou eu jogo os 20 anos que eu estudei no lixo.
Oh, meu Deus.
Dá uma cagada. Imagino. É, porque é assim, meu. Você dá um negócio.
A galera já te apoia. Aí você faz um negócio. Você faz uma ali fora.
Se der uma errada.
Já era.
Já era.
Aí eu falei, cara, ou vai ou racha. Não tem tema pra onde voltar. E deu, graças a Deus deu certo.
Que massa. Vou colocar aí na edição. A gente não coloca. A gente deixa mesmo o vídeo da conversa. Mas eu vou colocar no corte essa parte do show. Neste exato momento pra você conferir.
Isso aí. Vamos partir para as perguntas finais. Que você tem um público, tem uma galera que gosta muito de você. Liga. E a gente abriu lá no nosso Instagram para a galera fazer umas perguntas. Vamos decidir aqui o que tem.
Fica aí na sua
Espero que eles tenham pegado leve. Não tenha nada muito polêmico. Ó, tem um aqui, o Tavinho Ferraz. Ele pergunta assim: como você vê a revolução da bachata no Brasil? E se você entende que tem muitos bachateiros surgindo. Bachateiros surgindo.
Cara, tá muito grande o movimento da bachata, né? Com o Gustavo Lima e outros artistas também fazendo. Muita gente me procura também pra fazer bachata.
Ah, é?
Que
massa.
E eu acho que tá indo no caminho certo. Às vezes tem artista que fica meio assim de fazer, né? Meio receoso, né? Mas tá num caminho bom o estilo da bachata. E os bachateiros só tá crescendo.
Sério, você já começa a ver alguns destaque e tal.
Tem muita gente já tocando bem. O pessoal que tá fazendo meu curso também, muita gente interessada. E é o que eu penso assim, quanto mais gente souber o estilo, é um exemplo, é o que eu falo assim, ninguém vai querer tocar um estilo que não sabe. Então, por isso que eu fiz o curso, porque quanto mais gente souber tocar o estilo, mais gente vai ter interesse em aprender bachata, e a bachata não vai acabar tão cedo, entendeu? Uhum. Aqui no Brasil, porque lá fora... Não...
Vai deixar de ser uma tendência e vai virar algo concretizado na música,
concretizado.
Né?
Perfeito.
Olha, a unanimidade aqui é saber como que foi sua reação ser convidado pelo embaixador pra participar na banda, você já explicou essa história.
Tem algum puxão de orelha do Gustavo que deu em você, assim, show? Alguma curiosidade, assim?
Não.
Não? Você é sempre bem tranquilo.
Só esse dia do Mineirão, que eu fiquei assim, fala, caramba.
Ele meio que te jogou.
Não, ele falou, Reinaldo, vai. Tipo assim, vamos ver. Jogou na fogueira. Falei, meu Deus do céu.
Aqui aí, eu tenho que ser bom.
Graças a Deus deu certo. Pensou, lá faço um. Dá uma cagada aí.
Tem uma pergunta aqui: se você já pensou em desistir quando tava aprendendo um novo estilo, assim, no início de um novo estilo, se você pensou em desistir, ah, deixa pra lá esse negócio.
Não, já passei raiva, né? Falei, aí quando você passa raiva, você quer falar, não é possível, esse negócio vai me tirar, não.
Eu já sei quase tudo, cara. Não, não quase tudo, não, mas tipo, ninguém não, sabe tudo, mas.
É, você faz.
Você diversos ritmos.
É mais gostoso quando é desafiador. Você fala, não, cara. Não, esse negócio. Quando o negócio tira do sério. Aí eu vou até o fim. Falei, não, esse negócio não vai...
Que massa.
Tem pessoas perguntando qual foi a sua maior dificuldade na sua carreira musical. Se você tem uma grande dificuldade pra contar, assim.
A dificuldade... Que eu,
A rotina, né?
A rotina.
Vira e mexe, surgem desafios.
É.
Acho que pra você chegar até aqui, você superou todos eles, né?
É normal, igual toda profissão, né? Falo que não é dificuldade, são etapas, né? Você vai passando por etapas e tem que superar elas, né?
Exatamente.
Amadurecimento.
É.
Né?
Tem outra pergunta aqui, se você faz arranjo de outros estilos latinos também.
Latinos não, só bachata mesmo.
Só bachata. Ah, então é mais ou menos isso. A maioria das perguntas é como que levou, ó. Tem o Thor da bachata aqui, o pessoal falando.
Já falando sobre, entrando na parte final aqui, esse momento das lives, cara. Tem alguma diferença de show pra live ali na hora do... Tiver, tá tocando ali na frente de câmeras.
Ah, é meio estranho, né?
Você não sente a energia das pessoas, né?
Não tem aquela...
Tem só uma diferença.
Parece que é um, vamos falar, é um ensaio, né? Tipo assim, não tem gente, não tem só as câmeras lá filmando.
Mas ali atrás das câmeras tem milhões
tem
de pessoas.
Milhões,
a proporção é maior, né?
É, a proporção é maior.
Mas aí, você sentiu que, por exemplo, você, a sua imagem ali tocando, teve mais destaque por conta das lives? Porque as lives, nossa, tem live do Gustavo Lima com mais de 1 milhão de pessoas simultâneas.
Uhum.
Você sente que depois no seu Instagram ficou uma galera mandando direct. Ah, eu vi você, você arrasou, não sei o quê.
Essa pandemia foi bom por conta disso, né?
Uhum.
Vocês falaram no canal, o pessoal tá em casa, então aí transmitindo.
Às
pessoal...
vezes nem te conhece, aí olhou, nossa, que cara diferente, vou atrás pra saber quem é.
Isso daí ajudou muito. A imagem, né? Foi bem legal.
Ajudou nessa parte, assim, mais de crescer Instagram,
isso.
De crescer o seu canal, você sentiu essa diferença. Uhum.
E agora, pós-pandemia, você tem alguns planos fora do Gustavo? Você já tá produzindo alguma coisa?
Cara, tem o projeto do Cleo, né, que a gente vai dar início, e tem outros projetos ainda. Do Lipilian, que a gente vai gravar um novo projeto também, e outros trabalhos aí.
Ah, que massa. Então manda um recado aí pra galera, pros músicos que estão começando.
Que querem chegar no seu patamar.
Alguma dica, o que eles podem fazer pra entrar no mercado da música e tal.
É que eu falo assim, é estudar pra caramba, né? Não tem milagre. Você tem que pôr a bunda na cadeira e...
Treinar.
É horas, é horas de voo, né, que eu falo. Tem que ter muitas horas de voo. E a hora de Deus também, né? Não adianta você querer, eu quero fazer sucesso, eu quero fazer... Meu, esquece daí, isso daí é o de menos.
Você
tem que fazer
sua
parte, uma hora vai chegar. Cada um tem uma hora, não tem a regra, você faz isso, faz aquilo, que você vai chegar. Não.
É verdade.
Eu penso assim, eu demorei, vou falar, pra chegar igual agora no Gustavo, tanto tempo, mas foi uma trajetória, né? Então, é basicamente isso. Fazer sua parte, que Deus faz o resto, né?
Exato, porque viver da música é muito complicado, né?
É muito complicado.
Então, às vezes, se o cara tá tocando com um cara num barzinho que já tem 3-4 datas, o cara já, às vezes, pra ele já é um caminho muito massa, né? Porque
Isso.
ele já tá vivendo da música
da
tocando,
música.
Né?
Exatamente.
Às vezes o cara tem aquela... A gente vê muito compositor, já quero gravar com o Gustavo Lima, quero gravar com a Marília Mendonça, mas o cara não tem um trajeto,
não
o cara não plantou nada, né?
Exatamente.
É legal você falar sobre isso também, né?
E as pessoas, eles têm que, eu penso assim, não ver o resultado do outro e falar, eu quero esse resultado amanhã, porque você não sabe o que o outro passou, né? Então é falar, cara, o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero chegar? E faz o que você tem que fazer pra chegar, e o tempo, Deus que vai falar, agora você tá preparado, pode ir.
Massa. Hoje em dia você ainda continua estudando?
Estudo.
Não é porque você tá no ápice que você...
Não, pra mim, eu penso assim, é um momento, né? Mas a música não é o momento, a música tem que ser constante. Se eu parar de estudar, eu vou regredir. É muito ingrata a música, né? É igual eu vi um negócio do Mano Brown, eu acho.
Mano Brown.
Que ele fala, a música, ou você dá tudo pra ela, ou você não dá nada, ou ela não te dá nada. Então a música você tem que se entregar. Não adianta falar, ah, hoje eu vou estudar um pouquinho. Ah, amanhã não vou estudar, não. Ah, não, depois não. É todo dia eu pego o instrumento, estudo. Sempre tô aprendendo alguma coisa.
Perfeito.
Legal. Gente, é isso, né?
Ensinamentos do Thor da Bachata, Reinaldo Meirelles. Muito obrigado pelo papo.
Obrigado pelo convite.
Eu acho que espero que você tenha gostado, a galera tenha gostado aí. E é isso aí.
Acho que vai. O pessoal que curte aí seu trabalho, que tá lá no YouTube e tudo mais, vai ficar muito doido com essa entrevista. Que você, além de falar das partes mais técnicas dentro do seu trabalho, contou sua história desde a infância e tudo
não
mais.
Não é explorar muito, mas tem como dar um solinho na bachata, cara?
É verdade. Será que ali dá?
Então, galera, agora o Reinaldo vai dar uma mini...
Uma aula, né?
Uma mini aula aqui, demonstração de bachata. Esse violão não é específico de bachata, é legal você falar isso, né? Mas como que você tava explicando pra gente, né?
É, o violão é só um detalhe, é que eu falo assim, pro som sair igual o... dos bachateiros lá da República Dominicana, tem que ser aquele violão. Mas o violão é igual, tem as mesmas notas, então você tem, se você saber o estilo, o som não vai ser idêntico. O importante não é o instrumento, é você saber conhecer o estilo e saber tocar ele. Porque se você pegar um violão de bachata, ou um não violão que é pra tocar bachata, um exemplo, você vai saber fazer a mesma coisa.
Uhum.
Independente se ele tem um captador, se é aquele violão lá.
Perfeito.
A questão certo. É só a sonoridade mesmo, né?
É, a sonoridade pra ficar igual o som.
Ah, entendi.
Então fiquem aí um pouquinho com a
dica.
Aula. Então bora lá.
Bora lá.
Top! Manda mais uma aí, mais um pouquinho.
A base, que o pessoal me pergunta.
É. Então é isso, galera. Foi Reinaldo Meirelles aqui no Tem Base. Se você quiser aprender bachata, tem um curso dele, a gente vai deixar na descrição também.
O link.
E aí, o link, né?
Isso aí, gente. Ó, vale a pena se você quer aprender um pouco mais, né? Quer viver da música também, quer se profissionalizar, vale muito a pena.
Se dedique.
Que isso daqui é um mestre, viu?
Obrigado.
Satisfação, Meirelles. Obrigado. Tamo junto,
velho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e enriquecer mais o nosso conteúdo aqui no canal.
Eu agradeço pelo convite, viu, gente?
É
parabéns pelo canal de vocês, é
obrigado.
Top demais. Vocês
obrigada.
Vocês são top.
Obrigado, obrigado, Reinaldo. Valeu, galera. Um abraço.
Tchau, valeu, abraço.